Estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Muro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
Estamos começando mais um episódio do Em Manutenção Podcast. Dessa vez, ao vivo na Twitch.
É isso aí, a gente tá começando o nosso novo formato. Então agora, além de escutar a gente falando do groselha e reclamando, você pode ver a gente falando groselha e reclamando, reclamar com a gente ou não, né?
Exato. É, acabou de ter um interrompimento aqui, uma interrupção aqui da minha mãe, mas tudo bem, já foi.
Ossos do
Já.
primeiro dia de gravação ao vivo,
Eu avisei, né? Mas não adianta nada. Mas hoje a gente tá. Eu até me distraí do que você falou, acho que vai ter que começar de novo, Belkin, porque deu tudo errado na minha cabeça aqui.
não é? Podemos começar de novo, não tem
Então
problema.
vamos de novo, porque eu esqueci, eu não ouvi nem o que você falou. Quem tava na live viu a minha reação aqui olhando pro lado e balançando a mão em sinal de pare, mas ok.
É, aqui em casa eu coloquei vários avisos, faixas da
Ah, também,
polícia
mas não
falando para
adiantou
não
nada,
entrar.
aparentemente. Aparentemente também não adiantou.
Mas a gente pode começar de novo, quando você quiser.
Se você quiser me lembrar o que você falou, eu toco a partir
Eu
daí.
simplesmente falei que a gente está começando um novo formato e que as pessoas agora, além de escutar a gente reclamando, pode ver a gente reclamando.
É verdade.
Para quem está assistindo a gente no Spotify, é twitch.tv/manutençãopodcast, né? Para você acompanhar a gente. A gente não sabe se vai ser todo sábado esse horário, mas a gente quer criar uma rotina porque é bom ter rotina, né?
Exato. Na verdade, por enquanto, a gente meio que oficializou esse horário do sábado, porque é o dia que todo mundo tá. No caso, todo mundo, né? Eu e você, estamos mais tranquilos para gravar. Mas pode ser que seja de sexta, pode ser que seja domingo, pode ser que seja outro dia. A gente vai sempre avisando nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso programa, na nossa página do Facebook, lá no Facebook do Asalon, etc. A gente vai avisando o nosso cronograma de gravações também.
Até porque agora na pandemia ninguém sai, ou ninguém deveria sair, pelo menos, então fica mais fácil para gravar de sábado também. Porque a gente não tem vida social mais.
Mas uma coisa que é importante dizer para vocês, queridos ouvintes, que estão ouvindo aí no Anchor, no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, é que a gente vai continuar lançando o programa toda terça-feira, às 10 horas da manhã, no feed, sempre no horário da manutenção, que na verdade começa às 11, mas um pouquinho antes da manutenção, a gente já lança o nosso programa e depois nos grupos de divulgação, a gente também posta, né? Então, se você não quiser seguir, eu não sei por quê, mas a gente também vai postar em todas as redes aí. Para pegar quando lança, lembra de sempre seguir aí no Anchor, no Spotify, clica para seguir, segue a gente, que aí você vai receber a partir do minuto que for lançado o programa, você já recebe no feed para ouvir.
E para quem tá aqui acompanhando pela live, aí nos painéis embaixo da live tem todas as nossas redes sociais, tem o nosso Linktree, então segue lá para nunca perder nada.
Isso. E hoje, para o programa, nós vamos falar de um assunto que está metade frio, metade quente, que são as últimas entrevistas que a equipe de desenvolvedores do World of Warcraft, né? No caso, tivemos uma entrevista com o próprio diretor-geral, o lead da Blizzard, que é o Ion Hasekostas, ele que fez uma entrevista com o youtuber Preach, o Mike, né? Como ele mesmo falou. E o Morgan Day, que ele é o game designer líder do jogo, também teve uma entrevista com o youtuber Sloot. A gente vai fazer meio que um geral do que foi comentado, o que foi anunciado, o que a gente concorda e o que a gente vai reclamar.
É legal comentar que aqui a gente não vai aprofundar nos sistemas, em lore que eles comentaram a fundo, porque a gente vai ter programas para isso. A gente quer comentar mais sobre as respostas que eles deram, o que a gente acha dessas respostas, se a gente concorda, se a gente discorda, se a gente acha que eles só estão enrolando ou se eles realmente estão escutando o feedback da comunidade.
É isso. Então, bora pro programa.
Acho que é legal a gente começar discutindo que tanto o Ian quanto o outro desenvolvedor, que eu acabei de esquecer o nome aqui,
O Morgan Day.
o
É
Morgan Day,
o Morgão Dias.
eles comentaram um negócio muito legal, que a gente chegou a comentar no nosso episódio sobre o atraso de conteúdo, que foi sobre como é desenvolver no meio de uma pandemia. E ambos deram umas respostas interessantes falando que, tipo, tá difícil, é complicado, e a gente acredita que seja complicado desenvolver um AAA, ainda mais um MMO, que todos esses anos foi desenvolvido em empresa, desenvolver em casa, agora até por processo criativo e tudo mais. Então eles estão se adaptando o melhor que eles conseguem para entregar o melhor conteúdo que eles conseguem. E eles sabem que tá atrasado as coisas. Eles sabem que tá devagar ou lançar as coisas, que às vezes a Blizzard demora um pouco para dar um feedback, mas que eles pedem que as pessoas entendam. E eles já garantem que essa expansão não vai ser um Draenor vai ter mais patches do que só os que a gente achava que poderia ser como Draenor.
E uma coisa que eu achei muito interessante, que ambos falaram, é que 9.1, na verdade, foi o primeiro patch completo que eles estão produzindo de casa, né? Então, Shadowlands, como a gente sabe, né, no ciclo de desenvolvimento de expansões, eles sempre estão planejando a próxima e a seguinte, de que teoricamente são os 4 anos seguintes, né? Eles sempre estão com esse planejamento. Mas aí, com essa resposta, parece que não, na verdade, né? Que eles tinham feito Shadowlands, o 9.0, mas o 9.1 foi completamente desenvolvido de casa. Então, quando o Ion disse isso, eu fiquei pensando, mas pera, calma aí. Tava planejado, tava estruturado, tinha alguma coisa pronta, o pessoal de arte já tava desenvolvendo, ou realmente foi 100% desenvolvido em casa? Porque se for, né, work from home, tudo, né, desde os concept arts, dos conceitos, o que vai acontecer na lore e na história, é uma explicativa muito grande. Sim. Que a gente tá em maio de 2021 e ainda não tem o 9.1 lançado, né? Que é quase 8 meses agora, 7 meses e pouco.
Sim, é porque eu acredito que lá nos Estados Unidos eles também foram pegos de surpresa quando teve o boom da pandemia. Então foi tipo assim, todo mundo pra casa pra ninguém morrer, vamos tentar lidar com as coisas a partir daqui. E aí é aquela coisa, como é que você transfere todo o equipamento de um time de arte, todo o equipamento de um time de desenvolvimento? Os mainframes obviamente estão na Blizzard com alguns funcionários que estão lá. Mas você transferir toda a sua equipe técnica pra casa deve ser complicado. Se pra gente, que trabalha em escritório comum, vamos dizer assim, aqui no Brasil, imagina pra eles lá, que é uma empresa gigantesca como é a Blizzard.
É, e pensando também, eles até fizeram uma divulgação lá pra março, abril do ano passado. Não sei nem se foi uma divulgação, mas eles falaram sobre que a equipe, a Blizzard disponibilizou o office, né, o set de office de cada um na casa, levou, o caminhão levou lá, tipo, ah, esse aqui é o seu computador, aqui é o tablet que você usa e tal. Mesmo com equipamento, continua sendo difícil de fazer toda essa produção, né? Então,
levaram até papel higiênico pra eles.
Personal, inclusive.
É, né?
E aí, eles tiveram... o tempo de produção foi diminuído, foi impactado por conta da pandemia, por conta de trabalhar de casa. E porque não estava feito antes, aparentemente. Eles começaram depois de fazer Shadowlands. Eles falaram, é agora. E aí, o que, que vem a partir daí, né?
Mas eu acho que o importante desse feedback que eles estão dando é a gente saber que, tipo, eles se importam. Com a comunidade estão falando, ó, a gente sabe que tá atrasado, mas entendam também o nosso lado. E eu acho que todo mundo que é compreensivo, né, vai entender isso.
Quem tava na live viu minha cara enquanto você falava isso. Mas, é, eles se importam até certo ponto, né?
Sim.
E eu penso, é claro, tá, gente, eu tô brincando aqui, mas é claro que, por exemplo, eles sabem quais são as plotlines que vão acontecer a partir daí, né? Quer dizer, eu espero que eles saibam qual que é a história que vai acontecer, o desenrolar, os próximos passos. Eu penso isso, pelo menos. Mas de transformar ideias pra realmente produto, tem um processo de desenvolvimento que, se isso não for adaptado em imediato, eu realmente tenho medo de que vai ser, por exemplo, a próxima expansão. E eu não tô nem colocando os patches que, teoricamente, vão sair em 2022, né? Que a gente, teoricamente, vai ter chute, tá, gente? Mas lá pra março, fevereiro, março, o patch 9.2 e lá pra agosto, junho, entre essa janela, junho, julho e agosto, né? A gente teria o 9.3, pra que no final do ano saísse a nova expansão, mas eu já acho que já foi pro saco todo esse planejamento.
É, eu acho que Shadowlands vai acabar sendo uma das maiores expansões em tempo que a gente vai ter ela, pra eles conseguirem adaptar tudo. Até porque quando eles começarem a voltar, também vai ser mais uma adaptação, né?
O que a gente precisa ter é que quando tiver pronto, vai sair, né? O Ion até falou que a gente queria anunciar que tá pronto semana que vem, mas tem que esperar tá pronto pra poder anunciar a data.
Bom, o bom é que eles também comentaram que, desde que teve essas entrevistas até agora, já tem saído muita coisa no PTR e vai continuar saindo. Eles querem lançar conteúdo toda semana pra mostrar que tá tendo uma progressão. Até porque tem muita zona, tipo corte, que ainda tá meio assim, né? Ela tá meio sem conteúdo, algumas deles pra fazer e tudo mais. Mas, como o próprio Mike, né, o Preach, disse, dá pra ter mais coisa ali. E eles confirmaram que eles vão adicionar mais coisas que ainda tá em processo de desenvolvimento.
Vou complementar aí, já colocando também o que foi conversado com a entrevista dessa semana, do Sloot com o Morgan Day. E Cortium, pra quem ainda não entrou no PTR, não foi ver como é que tá, assim, é uma zona pequena, primeiro. Então, prometeram uma zona nova e tal, e não entregou, assim como era na Jatar. Ela tá mais pro tamanho da parte principal de Mechagon, e isso é bem pequeno, na real, mas, tipo, o foco ali de Mechagon, sabe? E, tipo, não tem nada pra fazer lá. A gente tem a questline e depois tem as daily quests, etc. E de lá pra cá saíram alguns updates pra corte. Então agora a gente tem reputação nova, tem daily quest que dropa item, tem quest semanal que também dá um baúzinho que pode vir o item. Dá pra farmar, que nem tinha Venari, né, com o Stygia lá no mall antigo. Dá pra farmar socket, dá pra farmar upgrade de conduit que tiver abaixo e tal. Mas assim, o impacto que o mall no 9.0 teve da gente falar assim, mas peraí, é isso? Esse é o conteúdo que tem pra essa zona inteira? Tá meio que a mesma coisa, mesmo com todo esse upgrade, sabe? O que aconteceu é que agora o corte já tá com o mesmo conteúdo, né, o mesmo ritmo de conteúdo que o mall tinha antes. Então, mesmo tendo esse update, eu ainda me preocupo, sabe?
A gente não quer que aconteça uma coisa que a gente já comentou em outros episódios, que foi, tipo, aquela primeira impressão ruim. Tipo, começar o patch novo, a primeira impressão da área nova for a mesma coisa do mall, e a gente fala, vai ser mais um patch com conteúdo igual foi o mall, pra só daí depois eles atualizarem. Então a gente tá torcendo pra que venha bastante conteúdo. Como eles até comentaram, tipo, a gente vai ter evento no mapa, daily quest, world boss e tudo mais, mas ainda vai parecer muito mal se for só isso. A gente precisa de uma complementação de história e de gameplay ali pra fazer valer muito mais a pena.
Pegando uma frase que o Belular falou definindo, foi bastante engraçado, que assim, parece que ele colocou isso no Twitter do Belular, quem não conhece é um youtuber de games também do World of Warcraft, a gente sempre fala dele, ele colocou no Twitter falando assim, World of Warcraft hoje em dia é um eterno beta teste. Então, eles criam alguma feature nova, algum conteúdo novo, não implementam ele da melhor maneira possível, fazem o básico possível que eles conseguirem entrega, e aí no próximo patch eles vão colocando mais coisas. E aí eu vou fazer essa comparação complementando com o MOL, como tá no PTR hoje em dia. O MOL que vai ter no próximo patch, ele tem tudo que tinha antes, então dá pra você farmar as dailies, ir lá, tentar pegar mount, etc. Que não é muita coisa. Mas além disso vai ter as invasões dos Covenants, então a gente vai estar invadindo, vai ter mais quest, vai ter os assaltos que nem tinha lá de Legion, de assalto, né? Vocês sabem como é que é assalto no World of Warcraft. E aí vai ter isso também. Então, pegaram o mall, deram um upgrade, colocaram mais conteúdo, mas o Cortia vai lançar como era o mall antes, então eu tô meio preocupado com isso.
Vamos ver como eles vão fazer essa introdução, até porque o começo da lore do 9.1 é em corte, a gente chega e já vai. Não tem enrolação, é direto. Até pegar montaria é direto. 15 minutos ali você já consegue pegar sua montaria no mall. Vamos ver como vai ser essas próximas semanas do PTR. Outro assunto que eles comentaram na entrevista é referente aos Covenants, que são, teoricamente, a principal feature dessa expansão. E eu achei muito engraçado o Ion, que ele falou que a meta deles já foi atingida, que era todo mundo jogar de Nightfae. Porque, caso você não saiba, 90% das classes são Nightfae hoje em dia, desde o 0.5, o que é horrível, porque eu, por exemplo, de Xamã jogo em Maldrakos, né, com os Necrolords, tem gente já migrando pra Nightfae, então tem menos gente ainda lá do que já tinha antes. Mas eles entendem, né, com essa brincadeira aqui, isso é um problema enorme, e eles querem fazer o balanceamento pra mudar isso. Só que a gente sabe que é mais complicado do que parece, assim, conversando, porque existem soulbinds atribuídos a certos covenants que são muito mais fortes que outros soulbinds. Porque é isso que faz as pessoas migrarem. Às vezes a própria habilidade exclusiva do covenant nem é tudo isso. Mas o soulbind faz a pessoa migrar. O soulbind tá valendo mais. Então, eu não sei como eles vão balancear esse soulbind. Porque tem uns soulbinds que às vezes você balancear mata ele, e aí mata uma porrada de spec. Mas eles sabem que isso é um problema que existe.
Uma coisa que teve numa outra entrevista há quase um mês atrás, foi com um streamer chinês, inclusive, foi traduzido e tal, com o próprio Ion Razi Costas. O streamer perguntou pra ele, e Covenant, e a mudança, vocês vão flexibilizar? Porque tá acontecendo o que a gente realmente previu que ia acontecer o tempo todo, né? Todo mundo falou que a gente vai sofrer para querer mudar, vai ficar limitante, não vai dar para trocar. Por exemplo, se eu quero trocar de spec na minha classe, eu vou ter que farmar todo um Covenant novo para poder ter a spell melhor e tal. E tá confirmado, eles não têm planos pro 9.1, pelo menos, de flexibilizar. Então, lembra o feedback que a gente deu em 2019, quando foi anunciado Shadowlands e falaram do Covenant, e aí que ia ter uma habilidade específica para cada Covenant? E a gente falou, ah, mas e se eu quiser as outras? Vai continuar assim até, sei lá, até o último patch, provavelmente, né? Até o pre-patch do 10.0.
É, ele até comentou, o Ian, que eles ainda querem que você sinta aquela sensação de, tipo, eu estou jogando de forma diferente dos jogadores, pra cada um ter uma experiência diferente, e a gente tá vendo que isso não tá funcionando, porque as pessoas vão correr atrás do meta. Como a gente falou no primeiro episódio do Imanutenção, que a gente falou, as pessoas vão ir atrás do meta e todo mundo, no final das contas, vai querer ter a mesma build do cara que tá batendo mais. Então, não existe essa ideia deles de querer diferenciar tanto assim num jogo que tem high-end competitivo.
Eu tava trocando ideia, assim, né, por comentário com o Jim Fro, do Red Check Pool, sabe? O canal do YouTube que faz guias e tal. E ele fez um vídeo e tal, eu comentei lá, ele respondeu que, assim, parece que a Blizzard toma decisões baseado nos feedbacks que ela não recebe. Então, por exemplo, ninguém tá reclamando disso, logo é bom. Que no caso era sobre os conduits, né, a energia de conduits, que também mencionaram nessa entrevista. Que ninguém tá reclamando de mudança. Por quê? Duas coisas. Primeiro, quem tá mudando de spec sente, mas é pouca gente que tá mudando porque existe o conduit de energia, né, a energia do conduit. A gente acaba não mudando de spec porque ela existe, e aí não acaba sofrendo a limitação que a energia acaba nos dando, né? Quando você troca de conduit, gasta um dos seus pontinhos lá, né, que você tem 10 e recupera um por dia. Como a maioria, né, 98, o Preach fez esse dado lá com análises que ele tem lá junto com parceria com a galera do Hydra.io, tipo, 80%+ das pessoas não trocam de spec pra jogar, elas jogam com aquela spec daquele personagem e eles não fazem mudanças. Como a galera não tá mudando, a Blizzard entendeu que, ah, então tudo bem, né, é um sistema bom. Mas não é isso. A galera não tá mudando porque existe esse sistema que limita. Eu sou um exemplo disso, eu já falei pra vocês. Eu queria jogar com tudo. Eu quero fazer minha raid heróica, né? Que eu não raid do mítico porque eu não sou idiota. Mas eu quero fazer minha raid heróica um clear por dia, cada hora com uma classe nova. Eu quero testar spec nova, classe nova, testar gameplay diferente, funções diferentes. Mas, tipo, eu não posso, porque... Primeiro que é um tormento pra upar tudo, pra equipar e fazer todo o Torghast, todas as questlines e liberar e equipar, né, tudo. E segundo, ainda tenho que ficar tendo vários personagens. Eu tenho que ter um Xamã Elemental, um Xamã Enhance, um Xamã Resto, um Hunter BM, um Hunter MM. Eu tenho que ter vida também, né, Blizzard? Mas não é porque eu não tô trocando e reclamando que é bom o sistema. Na verdade, eu não estou trocando, de tão ruim que é.
Sim. Sim.
E isso às vezes passa por eles, sabe? Esse feedback passa na cabeça deles.
É, até porque, tipo, se você for pra pensar, como você explica pra um jogador que começou agora, que você vai chegar no final, você chegar no final da expansão atual, né? Depois do leveling, e o cara fala, tipo, pô, jogo de paladino, então eu queria muito jogar com tal Covenant porque eu me assemelho mais. Aí você fala, tipo, ah, você pode jogar. Mas como até comentaram aqui no chat, o gap de DPS é de 30% às vezes no seu chart de dano, o cara não vai jogar. Porque se ele quiser participar de uma guilda, ele vai se sentir um peso. Esse gráfico, no final, faz diferença eles querendo ou não. A comunidade responde isso. Mesmo que existam muitos e muitos jogadores casuais, a comunidade sempre vai responder dessa forma.
É automático. Mesmo que eu seja um player casual, né, principalmente sendo um player casual, eu vou lá no Facebook do Azalon e eu pergunto, ô galera... Mage Fire, qual que é o Covenant que bate mais? Mesmo eu nem sabendo fazer raid, nunca entrei no normal, eu só faço Look for Raid lá no menu e tal, mesmo assim, é um instinto natural de você jogar de DPS, de fazedor de dano, de causador de dano, de ir lá e perguntar, qual que causa mais dano? E aí a gente vai responder, ah, é o Nightfey, né, como todas as outras, é o Nightfey. Aí... O cara vai lá, mesmo o casual que não sabe fazer a rotação, que não faz raid, que não tem guilda, não tem grupo, não pug me mais e tal. Mesmo esse cara, ele vai pro que bate mais.
Sim.
E os dados mostram isso. Quase 90% dos Fire Mages usam tal spec. Quase 100% dos Hunters MM usam tal ou tal. É limitante. Mas, né? Parece que a Blizzard ignora esses dados, essas coisas.
Um outro sistema que eles também comentaram foi o de conduites, né? Dentro do nosso sistema de Covenants, a gente tem o nosso conduit. E eles falam que muitos feedbacks que eles recebem, né? A grande maioria é bom, que a galera gosta de como o sistema funciona. Existem feedbacks negativos referente à troca de conduit, né? Que a gente tem as nossas charges, né? Nossas cargas que a gente pode trocar os conduits, que é um, assim, é um impacto bem horrível, pelo menos na minha opinião. E eles até comentam que, tipo, existem coisas que são imutáveis no jogo, como, por exemplo, a ideia de uma classe. Coisas que são bem mais mutáveis, né? Como, tipo, gear, status e tudo mais. E tem coisas que são meio termos, que são os conduits, que você consegue mudar eles, mas você tem essa penalidade, entre aspas, de você ter um limite de trocas que você pode fazer. Eles vão continuar com isso. Falaram que podem pensar em melhorar por causa do feedback, mas eles falam que o impacto, ele sempre vai ter dois pontos. Uma coisa sempre vai impactar mais o jogador que quer pegar e sair correndo e fazer o endgame, e aí ele faz arena, raid, M+, tudo no mesmo dia e tem que ficar trocando os conduits. E eles vão também ter o feedback do pessoal que é casual, deixar uma árvore de conduits, e é isso. Mas um negócio legal que eles comentaram que faz sentido, e eu acho que tipo, a longo prazo vai ser uma forma de controlar essa questão dos conduits, é que eles querem que o peso do Soulbind seja muito mais valioso do que o peso dos conduits que estão atrelados a ele. De forma, como a gente acabou de comentar, é um pouco preocupante, porque o Soulbind pode ficar muito overpowered de fazer todo mundo virar Night Fae, mas dá pra entender esse equilíbrio que eles querem fazer pro conduit não ser o maior peso em si, ser mais o Soulbind, e aí você, por exemplo, ter um Soulbind pra tanque, um Soulbind pra DPS, um Soulbind pra healer e por aí vai.
O impacto da filosofia dele, que eles têm, sabe? É, a gente já conversou sobre isso antes, o Preach conversou com o Razi Costas na primeira entrevista lá do nosso primeiro programa de manutenção. É que a filosofia da Blizzard, a gente entende. A gente entende de onde que tá a preocupação, por que que eles fazem tal escolha, por que que eles pensaram em tal sistema, a gente entende. Mas não é a realidade, a gente discorda. Tem um exemplo lá que o Ion falou, né? Você quer mesmo que todo Hunter tem as mesmas skills, esteja no mesmo nível, com o mesmo equipamento, com a mesma árvore de talentos, e a diferença entre um player e outro seja a habilidade do player, e aí todo mundo fala, é isso que a gente quer, a diferença é se eu jogo melhor ou se eu jogo pior, tem que ser a nossa habilidade.
Sim.
Mas a filosofia da Blizzard não é isso. A Blizzard quer que você escolha o seu personagem e que customize, que faça escolhas permanentes e que, dependendo do que você escolher, tudo bem perder 2% de DPS, assim. Eu entendo esse raciocínio, eu entendo essa preocupação. Mas acaba causando problemas muito maiores, porque essa preocupação não reflete a realidade.
Sim.
Não reflete o que a gente, player, casual, profissional, cara mais ou menos, meio termo, cara que faz mítico, não reflete o que a gente vê no jogo, o que a gente sente no jogo, né?
Até porque se fosse só 2 ou 5% seria bom, né? Porque tem umas lutas que a diferença de Covenant é isso, Covenant, Soulbind, Conduit, é tipo, é gritante. É absurda, só entrar no Warcraft Logs que você consegue ver.
Eu nem falo sobre essa porcentagem, porque é muito subjetivo, sabe? Você vai num pug aleatório com casual, o cara, ele não tira 100% da classe dele. Ele não tira 100% da
sim,
classe.
Sim,
se ele tirasse, e a diferença até podia ser 2, 3%, mas ele tira 30% da classe dele.
Sim.
Aí os outros 70% são compensados se ele escolher o Covenant certo ou não. Porque aí o Covenant dá um burst de dano maluco lá, ele joga o AoE do Hunter MM, começa a bater em área e pronto, explode tudo. Agora, esse player, ele tira 30% e se ele não tá com o Covenant certo, ele tira menos 15% desses 30%. E aí que impacto aparece, sabe? Mas...
isso é legal porque na entrevista eles comentam até sobre o caso do Paladino Holy, porque hoje em dia você pega Paladino Cura e é tudo Ventir, porque ele bate igual um caminhão. E o Preach, ele até comenta que isso se tornou um problema, por exemplo, no MGI, porque você tem healers que causam dano E você tem healers que não são propícios a causar a mesma quantidade de dano, como por exemplo o Druida. Por isso que Druida tá sumido e todo mundo que jogava de Druida profissionalmente migrou. Mas o problema desse balanceamento é que o Paladino, por exemplo, não é que ele cura e bate pra complementar o espaço que ele não precisa curar, como todos os healers podem fazer. Ele bate muito, 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 tipo, frio o tempo inteiro, e isso cura. Então, tipo, ele tá muito forte. Tanto é que a gente já tem até notícia que eles vão nerfar ele bastante, o dano dele, pra dar uma balanceada. E tem até pessoas que jogam com a gente que jogam de Paladino Healer, e eles falaram que faz todo sentido. Porque, cara, aquele chão do Ventir lá, esqueci o nome da habilidade, cara, aquilo ali é um absurdo de forte. Então, vamos ver aí como é que eles querem adaptar isso, principalmente até para os campeonatos principais, porque na MDI que teve agora a gente já consegue ver como que os profissionais estão migrando, principalmente com os healers. Estão aparecendo alguns DPS interessantes, né? Apareceu muito Shadow Priest recentemente, mas em balanceamento de healer tá muito pesado, principalmente para Mythic Plus.
Um outro exemplo dessa questão de balanceamento, a gente pode trazer, que eles comentaram tanto na entrevista do Preach com o Ion, quanto na entrevista do Sloot com o Morgan Day, é o DK com a AMZ. Não é que o AMZ tá, o DK tá batendo mais, ou o DK tá batendo menos, ou que o DK tem mais. Não, é que o DK tem a AMZ. E aí, automaticamente, precisa de DKs na raid. E aí, né, pensando que hoje em dia todas as raids, todas as dungeons, todas as mecânicas que a Blizzard consegue pensar é pra ferrar com melee e ajudar os ranged, quase todos os slots de melee que entram é pro DK, e aí tem o Warrior pra gritar e dar o buff de vida também pra ninguém morrer na hora que precisa. Mas, assim, como é que eles vão nerfar isso, sabe? É filosofia de design. O caso do Ventir, do Holy Pala, que já foi nerfado, a gente está acompanhando o PTR, mas o que acontece é que não é que eles erraram a filosofia por trás, eles erraram o balanceamento, que é o problema que a Blizzard tem desde 2004, quando saiu o World of Warcraft.
Eles erraram o número. Erraram o número pra calcular os negócios. É tipo, o número tá muito lá em cima. E é legal isso que você comentou sobre, por exemplo, o AMZ do DK, porque eles até entram nessa discussão, e o Max da Limit, né, o Raid Leader da Limit, GM, ele comentou sobre a falta de muitas classes melees dentro de uma raid. Porque você tem classes que fazem a diferença por certos aspectos, como, por exemplo, o Warrior que dá buff, o Monk que dá buff, o Demon Hunter que dá buff lá também pra dano mágico. Só que você tem, por exemplo, o Hunter Survival, que pra mim não existe.
Tem? Tem Hunter Survival?
Dizem que existe essa spec aí, mas tem lá o Hunter Survival.
Nossa, achei que era só no Classic, só.
No Classic ele ainda bate de longe, ainda, a melhor parte. Mas tem, tipo, Xamã Enhancement, você tem, tipo, outras classes complementares. O Rogue, por exemplo. Rogue tem o quê? Um imune pra raid. Não existe mais nada do Rogue que ajude na raid a não ser imune. Lógico, essas classes, assim, como até o próprio Preach comenta, elas têm que estar, tipo, 30% a mais de dano na frente das outras classes pra valer a pena você ter um ali. Porque enquanto você tem todas essas classes e specs específicas, às vezes, que tem coisas que, tipo, ajudam o grupo na progressão, você tem classes que elas são muito melhor numa Mythic Plus, num PvP, num conteúdo diferente de uma raid. E isso impacta muito pra jogadores disso. Claro, tem jogadores que se destacam? Tem tipo o Waves, que é um dos melhores jogadores de Shaman Enhancement do mundo. E ele sempre vai estar na raid, porque o cara é um monstro, ele bate pra caramba, não tem por que tirar ele. Mas ele é uma exceção que só confirma... Desculpa, isso é uma exceção que só confirma essa regra. Tipo, que as pessoas perdem suas vagas dos 14 DPS que a gente tem ali porque a classe dela não serve pra raid.
Vou dar dois exemplos sobre isso que o Max comentou no vídeo dele assistindo a entrevista do Sloot, que eu sou desses, eu assisto vários vídeos ao mesmo tempo. E aí o Max, ele falou que... Ele deu dois exemplos. O primeiro é que ele tinha um resto druid na guilda dele, na época do Legion, né, na Limit, que era, tipo, o melhor player que ele já viu na vida. Só que o cara gostava de jogar de resto druid. Era isso que ele jogava. E aí, quando que resto druid tá forte, sabe? Nunca. Demorou tanto pra o resto druid tá bom o suficiente que o cara parou de jogar WoW. O cara parou. Porque ele não quer jogar com Holy Pala, ele não quer jogar com outro. Ele quer jogar de resto druid. Só que o resto druid, ele tem várias desvantagens que numa raid... qualquer outra classe supre, né? O Holly, o Disc, o Holly Pala batendo mais que DPS, etc. O cara parou de jogar. E ele também falou do exemplo do Rogue, que lá em Uldir, né, no início de BFA, especificamente na luta do Zul, o Rogue, ele explodia aquele boss. Então até tinha guilda fazendo com 6 Rogues na PT, tinha guilda fazendo com 4 e tal. E, tipo, ele explodia um dos boss mais difíceis da raid, né, que era o Block, que era o Guild Block, que era pra limpar o pessoal que não é tão bom assim. A Blizzard detectou isso, nerfou tanto o Rogue, que até hoje, quase 2 anos e quase 3 anos depois, o Rogue tá uma bosta. Porque ele não conseguiu recuperar o que ele fez lá no Zul, entendeu? E não é porque o Rogue é quebrado, porque o Rogue isso. Não, é que o Rogue, naquele boss, naquele específico, que é o que ele faz bem, o boss foi feito pra aquilo. Só que nunca mais teve um boss daquele formato, né? Cheio de AD, que tinha que dar interrupt, trazer, levar o gordão pro canto, voltar e tal. Nunca teve uma burn phase tão longa, que era, o Zul era burn phase dos 60% pra frente, era meio
dano. Sim, sim.
Então, nunca mais teve, o Rogue caiu. Assim como, por exemplo, não tem cura hoje em dia que precisa de um monte de dot de resto druid, sabe? Que precisa ficar dotando e tal, e a cura não é impacto. Porque precisa do tank spank, né? Por causa da mecânica da Blizzard, precisa do tank swap, tem dano que é na raid que todo mundo toma dano ao mesmo tempo, então precisa do grito do warder, precisa da barreira do disc e tal, e o resto ficou de lado. É mais erro de design, de filosofia, complementado pelo erro de balanceamento que sempre acontece, vai acontecer.
Sim. O Pritchard chega até a comentar como que seria uma forma de resolver isso, né? Eles comentam até sobre um cap que existia para a zona anti-magia do DK, mas é aquela questão, tipo, até onde você consegue nerfar uma habilidade para a classe continuar sendo útil e você conseguir abrir espaço para outras habilidades, ou tipo aquela habilidade tomar um nerf que talvez em números pareça pequeno, mas na vida real ela se inutiliza, porque uma mecânica de boss vai dar um overlap no cap dela e tipo, vamos encaixar outra classe aqui ou um stack de classe diferente. Isso é um negócio que já faz um tempo que preocupa, porque antes, pelo menos no final de BFA, todo mundo conseguia bater bem, por exemplo, jogando de healer, ou conseguia dar um dano acima do normal, ou uma cura acima do normal, porque você tinha os nossos queridos itens com corrupção. Agora que nem todo mundo tem acesso à mesma coisa, né? Porque nem todo mundo vai ter acesso ao kit do Pala com o chão dos Ventir. É um problema porque a classe ela se destaca por um erro de balanceamento e não por uma mecânica da expansão.
Um outro comentário que eu queria trazer, que é muito sério nessa entrevista, do Ion com o Preach. Falando, quando eles estão conversando sobre, né, features que o WoW já teve, que não tem mais, e o Preach pergunta, né, na conversa sobre Mage Tower. E é muito preocupante a resposta, na minha opinião, que o Ion dá, porque o Ion fala assim, não, a Mage Tower, ela surgiu de... eu vou trazer um outro exemplo disso depois, tá? Mas ela surgiu de... quando a gente tinha lá o sistema de artefatos e aí tinha cosméticos bonitos que a gente queria disponibilizar para os players, e aí a gente ficou pensando, como é que a gente vai fazer os players ganharem esse cosmético aqui que é fodão? Vamos fazer um sistema de challenge, de desafio e tal, e aí criaram a Mage Tower que deu certo. A resposta que o Ion deu pro Preach é que eles não fizeram mais Mage Tower de lá para cá porque não tem recompensa para dar. Como assim que não tem... Como é que a pessoa me fala que não tem recompensa pra dar, tendo que ela é a pessoa que cria a recompensa?
Meu, cara, põe roupinha, velho.
Inventa! Me manda um parabéns, você é 10, não escrito num papel. Me liga e fala, pô, você é demais. Pinta meu personagem de roxo. Não sei, cara. Inventa a recompensa. É um sistema que todo mundo criticou, eles arrumaram, fizeram um negócio bacana ali do patch 2 pra frente, e aí ficou maravilhoso, todo mundo se matando pra correr contra o tempo, pra poder pegar. Eu não, né, porque eu tava trabalhando demais nessa época, mas todo mundo querendo fazer e tal, putz, fizendo todas as specs e tal. Um dia a gente faz de novo.
Eu acho que é tão absurdo isso, porque Pandaria, você tinha... as dungeons lá, que eram por tempo, que foi tipo a ideia de Mythic Plus onde surgiu, né, aquelas, o Challenge Mode, e você ganhava um set, que hoje em dia você vê alguém com esse set e você fala, cacete, que set muito louco, velho. E você não consegue mais esse set. Então faz um set, cara, faz uma mount, nem que seja recolor. Tem cara que coleciona mount, faz um patch, sei lá.
Amigo, me dá um título do lado do nome do meu personagem. Tanto faz, inventa recompensa, cara. Falar que não tem porque não tem recompensa pra dar,
não, isso é, muito
me dar um tapa na cara.
Isso é muito complicado. E aí ele responde o Ion que eles querem fazer mais conteúdo solos. Só que não por enquanto, e provavelmente ele até comenta que vai ficar para uma próxima aventura. E geralmente quando eles falam próxima aventura, é próxima expansão, esquece essa. Essa não vai aparecer nada referente, até porque Torghast já é tecnicamente nosso conteúdo solo, que a gente espera que até o final da expansão dê coisas muito melhores do que tem dado até agora.
Só, né, no PTR dessas últimas 3 semanas para cá, estão atualizando um monte de coisa, então tem um sistema novo de Torghast. Calma, a gente tá planejando fazer um podcast sobre Torghast especificamente, de como tava, como tá ficando, o que eles inventaram que vai dar dor de cabeça, o que a gente pode elogiar e tal. Mas um exemplo disso é que colocaram alguns transmogs, né? Tem transmog que dropa do boss da área bônus, então se você chegar na área bônus, né, que tiver 5 estrelas no último andar, tem mais 2 andares, um de mobs e um de boss, e esse boss dropa uma peça, e você também consegue comprar um mog, né, que é de ombreira, que dá pra você usar. É, ou seja, numa run, né, se você der tudo certo, você consegue até 3 peças de transmog das 40 e tantas que tem. Legal, é um começo. Mas também tem, por exemplo, colocaram recentemente o achievement. Se você concluir o rank mais alto com 5 estrelas e fizer o bônus com 5 estrelas também, todos de todas as wings, você ganha aquela mount daquele cavalo de Torghast, que é mó da hora. Então é um começo. É um começo disso. Mas aí, pra mostrar esse exemplo que eu trouxe, é pra falar de como que às vezes a Blizzard, a equipe, viaja. Vou trazer um outro exemplo, tá? Na entrevista com o Sloot, o Sloot perguntou sobre as armas, porque quem tá acompanhando o PTR sabe, na raid nova do patch 9.1, né, das correntes da dominação, os últimos bosses, né, no caso, os últimos 2 bosses, né, o Kel'Thuzad e a Sylvanas, eles vão dropar aí level maior, então assim como foi em Nyalotha e também no Castle Nafria, isso é muito legal. Só que um problema que eles fizeram no PTR é que a Sylvanas ela dropa apenas itens de adaga, apenas armas, né, de adaga e arco. Ou seja, só personagens que usam adaga e arco vão ganhar item de arma, que é item level maior da Sylvanas. Se pegar no Kel'Thuzad, ele dropa cajado. Então temos 3 tipos de armas que tem level maior que vão dropar dos últimos 2 bosses. Se você usa espada de uma mão, de 2 mãos, ou martelo, ou glaive, ou o que for, azar o seu. Porque não vai ter uma arma num level maior dos últimos 2 bosses pra você. E a Will Sloot pergunta pro Morgan Day sobre o token, que foi uma novidade que eles inventaram pra raid do Castle Nafria, que foi muito bem recebida pela comunidade. Todo mundo gostou, porque tem o token, ele é limitado, ele não é aberto, você não pode passar para qualquer um, mas tem de cada grupinho de classe que você consegue swapar, você vai lá e escolhe qual arma que você quer, se você quer tal arma, dependendo do e-level, você pode escolher de 2 mãos ou de 1 mão, se você for um DK, por exemplo. Putz, muito legal esse sistema. Aí ele perguntou por que não vai ter isso no 9.1. O Morgan falou que não vai ter mesmo, falou que esse é o sistema que eles estão satisfeitos com, que eles estão planejando para loot, né? Então diminui o nível de BOE. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. Mas ele explicou que o token surgiu porque a Blizzard estava preocupada. Presta atenção nisso, Belkin e ouvintes. A Blizzard estava preocupada que o Denatrius, sendo de Revendreth, ele não podia dropar sua arma de Revendreth, porque tem player de Night Fae, tem player Maldraxxus e tem player Kyriano. Então, pra não todo mundo dropar uma arma com transmog de Revendreth, eles inventaram o token pra que a gente possa trocar por uma do nosso Covenant. Olha que legal.
Eu falo, esse jogo, ele é em volta de roupa, cara. Mano, até os devs pensam assim, cara. É em volta de roupa esse jogo.
Eles inventaram a solução pra loot de armas de level maior. Eles fizeram um sistema legal. todo mundo tá elogiando isso desde que saiu essa raid. Tem gente que mata boss heróico até hoje pra ficar dropando essas armas e equipar os alts, equipar o char e tal, equipar outro spec. E eles não se ligaram que eles estão solucionando o problema de e-level.
Sim.
Na cabeça deles, eles estão solucionando o problema de transmog. Vocês têm noção disso?
E uma coisa que você comentou, que você falou que a gente vai ter três tipos de arma, na verdade a gente vai ter dois, porque não vai ter rogue. Então só vai ter arco e cajado. Pode não crer. Vai ter rogue na raid, então... E na verdade pode até ter, usar a adaga, porque o Warrior consegue pegar a arma de uma mão. Então vai que dropa pra ele, tendo essa esperança.
Mas é de agility.
Ah, mas tudo
a
bem.
Daga, a adaga da Silvana
cê, é de agility. Você pega pelo Mog.
É pelo Mog.
Porque tudo é pelo Mog, né?
E aí a mesma conversa que a gente teve antigamente dos tier sets. Que agora eles falaram, né, na última entrevista, na entrevista com o Ion respondeu claramente, pela primeira vez nos últimos 5 anos, que o tier 7 ia voltar, que são peças de gear, que quando você equipar junto, eles vão ter um bônus para cada classe. Até essa entrevista, eles nunca tinham falado sobre os bônus. Em toda a entrevista, eles falavam sobre o transmog do tier 7, que vai voltar.
Isso.
Ah, a gente tá planejando voltar o transmog. Ah, a gente tá planejando voltar o tier 7, porque é uma coisa que a comunidade falou, então cada classe vai ter seu transmog. Eles não tinham falado até então. Acho que finalmente eles entenderam o que a gente tá querendo dizer sobre tier 7. Acho.
É legal porque ele comenta que nesse próximo patch eles já querem começar a introduzir uma estrutura como foi em Eternal Palace. Que é você ter uma gear que é de raid. Nesse caso, no caso de Eternal Palace, né, você pegava os bênticos que tinham efeitos na raid, mas agora são gears que dropam na raid, que tem buffs pra usar na raid e no mall, o que é muito legal, porque você tem um conteúdo extra ali que todo mundo ama, entre aspas, né? Mas é a volta do Tier 7, é um começo, né? Porque eles vão introduzir esse efeito dentro da raid, o que é muito legal. Não sei como isso vai influenciar gráficos de DPS, tanque, healing, só vamos saber bem mais pra frente. Mas se eles verem, e com certeza eu acredito que a comunidade vai dar um feedback muito positivo, porque a comunidade adora isso, talvez no 9.2 ou no 9.3 eles evoluam esse sistema. E aí, quem sabe, eu não acho que eles voltam essa expansão com o Tier 7, mas talvez a próxima expansão, o primeiro patch, a gente já tenha um Tier 7, o que seria muito legal pra hypar a comunidade inteira.
Joaquim, que Tier 7 não faz falta pra mim.
Uhum.
Eu acho que pode ser suprida essa necessidade com outros sistemas que eles fizeram cagado. Se tivessem feito certo, ia suprir. Que é a Azerita, se tivesse feito certo, ia suprir. Corrupção, ia suprir. Os itens bênticos tentaram suprir e cagaram a vida de todo mundo. Eu acho que nesse próximo patch, por exemplo, no 9.1, que eles inventaram, resolve. Que é você dropar os gemas e aí você pode equipar a sua capa lá com o set escolhido e tal. Se você equipar 3, você ganha um bônus. A gente ainda não tem quais são... qual é esse bônus. A gente só tem cada um deles, né, dataminado. A gente pode até colocar o link aí no post. Tem lá no Red. São 3 tipos de runa. Então tem runa de Unholy, tem runa de Frost e tem runa de Blood. Você vai escolher... 3 delas, se você equipar 3 do mesmo tipo, você ganha um bônus a mais que a gente não sabe qual que é. Isso é um tier set, isso já é uma solução. Eles até mencionaram na próxima entrevista, como mencionaram aqui pra gente no chat, que vai ter na 9.2, o Ion falou com todas as letras que vai voltar, que vai ser transmog e bônus. Mas, por exemplo, se o sistema de shards ali funcionar, não faz falta um tier set especificamente. A minha preocupação é design, é inteligência. É eles pensarem no porquê. Por que que a gente pensa que... Vou refrasear. Por que que os players se importam com tier 7? Porque o sistema base tá cagado. Tá desbalanceado, Sim. Não tá tão interessante. Tem spec que não tá tão legal, não tá tão forte. Ou a rotação tá muito repetitiva. Ou tem só um Covenant que dá pra usar porque o resto é tudo um lixo. Aí que tá o problema. Não é o player que é o Tier 7 porque a gente gosta de Tier 7 ou porque a gente gosta de transmog de roupinha. Também é. Mas é porque o design tá errado. Então a gente tem que agir pra corrigir a partir daí.
junto com isso que eu comentei dos Benticos, a gente vai ter o, aspas, Bentico 2.0, que eles estão adicionando agora na nova facção que tem lá em Cortia. É, já tem no PTR, pra você ver. É um Bentico que você compra com Estigia. Só que qual que é o ponto dele, que também é a maior maldição desse item? Diferente dos Benticos, que você targetava o que você queria, então eu quero uma calça, eu vou comprar token de calça, eu quero tal coisa. É um item pra todos os slots, então se você comprar 3 itens, tem chance de sair 3 peito. É, né? Vamos ver como é que vai ser isso. Saiu essa semana, se eu não me engano, no PTR esse item, então tipo, eles ainda têm essa chance de corrigir isso, né? Mas ele é account bound também, você consegue passar pros seus out, então isso é muito bom porque você consegue. Mas é mais uma vez eles jogando na mão do RNG pra pessoa ficar feliz. E a gente sabe que na época do Bentico, muita gente ficava puta. Porque mesmo que algumas peças pra algumas classes eram poucas variedades, tinha gente que era só azarado e tirava, tipo assim, comprava 10 e tirava o mesmo sapato. Tinha gente que era assim. Aí agora, além de ter essa chance de vir o item repetido, pode vir o item do mesmo slot repetido. A não ser que eles façam, tipo, só tem um pé, só tem um peito, só tem um ombro, por aí vai.
Eu já falei pra você que no Bentico eu comprei um de cada e automaticamente todos... Eu não tô brincando, tá, gente? Essa foi verdade. Eu não farmei Bentico no 8.2 porque todos os Benticos que eu abri de primeira veio o que eu queria com o socket. Todos.
Eu lembro que na época você até falou assim, terminei nas Jatar. Não preciso mais jogar o mapa porque eu terminei ele.
Foi tipo, no primeiro mês eu já tava tudo equipado, aí eu só fazendo a Jatar pra upar. Mas enfim, eu acho engraçado eles inventarem esse sistema com um item que é account bound, só que é aleatório, porque Bentico era isso do jeito certo. Qual que foi o problema do Bentico? O balanceamento. Eles cagaram completamente nos números, completamente. Um item que você comprava de fazer World Quest era melhor do que você matar o último boss mítico, né? Isso é um absurdo.
Pois é.
Mas o sistema de Bentico isolado, com um balanceamento correto, é isso. Copia e cola. Copia e cola. Já tá feito.
Só troca o nome. Só troca a label.
É, troca pra Bentica. Mentica, o que você quiser.
Ou usa Bentico também. Eles usaram Azeroth Power, Artifact Power, Anima. É tudo com A, mano. Deixa, sabe...
Cara, eles pegaram o item de Azerita que tava cagado, transformaram no Bentico, testaram lá nos itens específicos da raid Crucible of Storms. Eu sei que você esqueceu que essa raid existe, ouvinte, mas ela existiu e tinha uns Benticos próprios dela lá. Então, mudaram de novo. Aí teve item com corrupção, que é o Bentico corrigido, recorrigido de novo. Aí agora tem os itens que a gente vai dropar e é o Bentico de novo, só que com outro erro que não tinha antes. Então, cada hora, eles vão errando uma coisa nova.
Sendo que vários feedbacks positivos já estão aí. Já tem na história do jogo. É só voltar lá e pegar.
Azerita, o problema era na aquisição. Bentico, era no balanceamento. No Crucible, é porque era uma coisa muito específica de dropar. Era um item muito específico. E também muito forte. Eles também erraram no balanceamento lá. Aí teve corrupção, que além de errar aquisição, que eles já tinham errado antes, e balanceamento, que eles já tinham errado antes... Eles também erraram de ficar nerfando a cada semana. O Bentico, o corrupção, você dropava um dia, hoje, amanhã ele era lixo. Você tinha que vender ele, porque eles ficaram trocando. Aí lançou um patch novo, todo mundo reclamou porque faltou um sistema desses de gearar. Eles colocam no 9.1 uma coisa com um erro novo. Não foi um erro antigo. Não é balanceamento, não é aquisição. E, por enquanto, pelo menos eles falaram que não vão nerfar toda semana. Eles inventaram um novo, que é, é a aleatoriedade. Agora a gente vai pro RNG total. Porra, Blizzard. Ajuda nós.
Vocês estão muito perto de acertar, porque vocês já acertaram antes. É só pegar os acertos e juntar eles num potinho só.
Nós temos que fazer esse podcast um dia de próxima expansão, como seria, sabe, com sistemas que já tiveram. E só pegar, ó, vai ter isso, 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 e montar uma expansão perfeita. Porque assim, não é inventa uma novidade, Blizzard, cria uma coisa nova. Não, faz o que vocês já fizeram e deu certo. Sim. Faz o que vocês fizeram no beta e corrigiram pela expansão e no último patch tava legal e mantém.
Sim.
Pega lá artefato, pega a corrupção, só que balanceado, pega o item bêntico pra equipar seus outs balanceado. Tá feito, gente, é só usar. Só que, sei lá o que eles fazem, eles inventam, mano, vamos criar Torghast, E aí vamos tirar tudo que é legal de Torghast de Torghast e vamos obrigar os players a fazer Torghast todo dia pra formar lendário. Que é assim que eles vão gostar desse conteúdo. E tipo, não, cara, não. Deixa tudo que tava do jeito que tava, bom, que vocês arrumaram, e coloca coisas a mais. Inventa, sim, um Torghast que é um bônus, que é pra você fazer pra se divertir. E deixa o player se divertir, deixa ter poder absurdo, deixa roubar, que nem era no beta, que nem vocês fizeram. E não fica piorando, que nem, vou falar, gente, lançar tormentos no Torghast pra deixar Torghast mais difícil.
É.
Que agora, baseado no nível que você vai fazer, cada nível vai ter um tormento adicional que vai te atrapalhar. E não é deixar mais difícil, te atrapalhar. Por exemplo, eles já tiraram esse, mas só pra vocês entenderem por quê, tinha um que a cada 6 segundos, se eu não me engano, você tomava 2% de redução de vida total.
Aí você chegava no andar seguinte com 1 de vida.
É, não, ele resetava pelo... Se não me engano, ele resetava. Mas quem que pensou, jogando Torghast nesses 8 meses, pensou e falou assim, cara, uma coisa que ia deixar legal aqui é se a gente fosse perdendo vida. Acho que isso que ia... Puta, aí o player vai adorar.
Eles já tinham errado nisso quando eles falavam que Torghast não tinha tempo, como eram as visões de Nezhoth. Mas aí tem aqueles debuffs de fogo que você vai tomando dano por tempo. Pô, isso é um timer. É um timer da sua vida. Beleza, quanto mais vida você tiver, um tanque vai demorar muito mais que um healer pra morrer, às vezes. Bom, um outro assunto que eles comentaram sobre gear, aproveitar que a gente tá falando de bench e tudo mais, é que muita gente gostou do efeito do arco das Sylvanas, que vai dropar, que caso vocês não saibam, o arco das Sylvanas, que dropa das Sylvanas, ele tem uma descrição muito engraçada, que é tipo... Você vai saquear do corpo dela, só que a gente não sabe se é o corpo físico, mental, qualquer coisa que seja. Ele muda um efeito. Na verdade, ele mudava um efeito no começo, agora ele meio que adiciona uma habilidade nova pros Hunters.
Ele troca o kill shot, se eu não me engano, por outra.
Se eu não me engano, eles já até mudaram isso, porque na descrição da habilidade é que você dá dano no alvo e dá dano em área.
Ele troca o killshot
por essa
habilidade nova.
Entendeu? E aí muita gente gostou, porque é muito da hora. E como eu comentei na guilda, não é o arco da Sylvana, não é o arco dela, o modelo dela é um arco que dropa dela, mas no nosso coração é o arco das Sylvanas. É, e aí eles perguntaram se vão existir outros efeitos, porque hoje em dia é pra Hunter. Hoje em dia, e pode esperar que vai aparecer muito Hunter, patch que vem, é só jogador Hunter que vai ter. E a gente já teve outros arcos lendários. Lendário, na verdade, a gente teve um arco, que foi o da época do TBC, mas a gente tem outros arcos que a galera ama, que também eram da época do TBC, os modelos, a gente teve os arcos da época do Legion, que foram os artefatos, mas a gente sabe que todo jogador quer pra sua classe um item que mude o efeito de uma skill, que dê uma skill nova, ou como eles comentaram, adicione um botão na sua barra. E, infelizmente, isso não é uma coisa que a Blizzard pensa agora, é uma coisa que vai, não passa pela cabeça deles. E isso só está acontecendo porque as Sylvanas eles catalogaram como um evento muito importante. E como esse evento é muito importante, ela precisa de uma recompensa importante, uma recompensa à altura. É como se a gente fosse matar o Thrall, a gente recebesse uma arma que tivesse poder elemento pra Xamã. Tipo isso.
E a gente arremessar no peito dos mob
e perder. e perder, jogar o machado no boss. Eu... Achei muito triste essa resposta, eu fiquei muito chateado, porque eu queria muito... Cara, Artefato foi o sistema que eu mais curti de todos que já teve nos 11 anos que eu jogo WoW. E quando a gente perdeu, é tipo, sabe, foi uma dor no peito. Ainda mais que eu jogava de Xamã na época também, e você ter o Doomhammer, pra quem gosta de lore como eu... Cara, era uma paixão ali. Foda-se que todos os Xamãs têm. Pra mim, eu tinha. Só ele. E, então é muito triste e infelizmente Hunters vão aparecer, agora a gente vai ter raid com 14 Hunters de DPS.
Um comentário é que mudaram a arma pra lendária, então ainda não tá meio definido se vai poder equipar a arma e o lendário. Pode ser que seja só a arma, e aí pode ser que diminua a quantidade de Hunters por causa disso. É, sobre mudar a skill, isso é um tier 7, só que agora é um item só, é só um barco.
É um tier 7 de um item.
Eu acho que a Blizzard entendeu, finalmente, o que, que a gente pergunta, o que, que a gente pede quando vem... Quando a gente fala assim, a gente quer um tier 7 e tal. Porque o que, que a gente quer? A gente quer uma classe, né? Todas. Bem estruturada, divertida de jogar, balanceada com as outras. E aí, os adicionais a gente quer customizar. A gente quer um tier 7, a gente quer uma variação, um efeito temporário. É isso, Blizzard, é isso. A gente não queremos aumentar a escolha na classe, de ter que escolher um Kiriano ou Paladino, e não um Paladino que agora, nesse momento, é Kiri. Isso, não. Eles não vão mudar. Eu acho que eles não vão mudar a questão dos Covenants e tal, mas pelo menos no lado de gear, né, de equipamento, parece que eles estão entendendo, que eles estão chegando lá. Eu acho que é um erro muito grande eles não colocarem arma pra todo mundo. Tanto de efeito, quanto de... quanto de equipamento e level, né? Porque assim, nessa raid a gente tem o Kel'Thuzad, que podia todos os mages, todos os warlocks, priests, podia pegar uma arma dele que dá um efeito legal. A própria Sylvanas com as adagas. A gente tem o Kel'Thuzad, que é, no caso, nessa raid específica, ele é que nem o Bone Storm lá, que ele fica...
Kel'Thuzad não, o Ner'Zhul, né?
É, perdão, o Ner'Zhul, ele fica com aquela foice, então também dava pra dropar arma de duas mãos ali pra DK, etc. Eu acho que é... Eu entendi, de novo, eu entendi a desculpa da Blizzard, de, ah, não, é porque é a Sylvanas, então a Sylvanas é importante e tal. Mas assim, e? Sabe o que eles podiam fazer também? Bota o Arthas na luta. E aí pronto, dropa uma espada tipo a Frostmourne pra quem não é Hunter.
É, ah, bota um exemplo.
Bota o espírito do Rei Terenas, aparece ali da Frostmourne, e bota uma coroa, que aí todo mundo pode equipar.
É, um exemplo nessa raid é que a gente tem uma luta com o Garrosh. Dropa o machado do Garrosh Recolor com uma mudança ali. Não, mano, o Warrior ia pirar. A galera já pira com a Tusk of Manoroth lá que dropa da raid. Imagina se dropasse um novo modelo, tipo, corrompido, do mal, do machado do Garrosh. Mano, o que ia ter de Warrior feliz batendo palma, velho?
Mano, coloca um gatinho ali no canto pro Feral poder fazer alguma coisa e jogar e falar com o NPC e pegar uma forma nova de Feral. Dá pra fazer isso. Eles não fazem. Porque eles entendem errado, sabe?
É, e uma coisa que é importante a gente comentar é que isso que a gente comentou agora, por exemplo, sei lá, dropar um cajado ou uma arma, eles podem trabalhar tanto MOG, o que vai ficar pra sempre com a pessoa, porque quando chegar o 9.2, o 9.3, próxima expansão, o arco das Sylvanas não serve mais pra nada, porque ele vai seguir a antiga. Então, ele vai ser só de um pedaço da expansão. Só que como o modelo dele, pelo menos por enquanto, ele é um modelo whatever de arco do Maul, ele não, o player talvez ele queira transmogrificar porque ele acha bonito, mas tem muito jogador que se fosse o arco das Sylvanas, das Cinematics, do modelo em jogo, o cara ia usar pro resto da vida, cara. O que tem de cara que gosta das Sylvanas ia usar até morrer, até o jogo acabar.
De novo, né? Por que que não tem? Porque eles não fazem. Não é porque não tem recompensa ou porque não dá... Não, porque eles não fazem. E aí, pode ser qualquer coisa, tá, gente? Pode ser a pandemia, pode ser trabalhar de casa, pode ser a falta de equipe, pode ser liderança errada, pode ser falta de competência de quem tá responsável, né? Etc. Eu acho que... Eu prefiro acreditar que não é falta de competência, nem de quem produz, nem de quem lidera. Eu prefiro acreditar que seja isso. Mas assim, eu não... consigo aceitar. Porque, sim, assim, a Blizzard, ela triplicou o tamanho dos desenvolvedores, ela, na entrevista lá de investidores, ela falou que vai continuar investindo em equipe, contratando mais funcionários, contratando mais devs, né, desenvolvedores. O pessoal de suporte, aparentemente, rodaram mesmo, e é isso aí. Mas, beleza, o que falta, então? É permissão? Eu não acho, eu realmente não acho, não quero acreditar que há um player ou um líder dentro da Blizzard que não entenda o jogo. Porque aí vai... Mano, se o Will não entende o jogo, não entende o player, o WoW tá ferrado pra sempre. Vai sempre, sim, essas críticas que a gente vai fazer.
Sim.
Né, que a gente tem aqui. Agora, se eles entendem, porém há limitações técnicas, financeiras, que pode ser... Ainda há solução, ainda há esperança pra gente ter pros próximos patches e pras próximas expansões.
Aproveitar então que a gente comentou sobre o Arco das Sylvanas só valer o 9.1 efeito, né? O Ian comentou um negócio muito legal que é sobre evolução de sistemas conforme patches lançam, expansões lançam. É, eles já comentaram, por exemplo, que sistema de Soulbind, Conduit e Covenant é um sistema que vai evoluir durante a expansão inteira, tanto é que agora no 9.1 não tem sistemas muito grandes aparecendo, tem sistemas que se complementam sistemas atuais. O que é muito legal, porque ninguém aguenta mais cada patch você ter que zerar 1 bilhão de moeda e caçar 1 bilhão de coisa nova. Isso é muito bom, já é um começo maravilhoso. Mas o Preach comenta por que que a Blizzard, né, a equipe do WoW, nunca fez um sistema que evoluísse, por exemplo, a arma de artefato, desde a da época do Legion, passando por todas as outras expansões até agora. Ou como até comentaram aqui no chat, por que que a gente teve que jogar a nossa Ashbringer no lixo por Azerita. Ele comentou, e isso é muito relativo a interpretações, que se a gente for adicionando sempre sistemas novos em cima de sistemas novos que, tipo, vão sempre levando sistemas antigos, né? Então vamos dizer assim, o artefato a gente começou em Legion, evoluiu ele, chegou em BFA, aí evoluímos ele mais, aí chegou em Shadowlands evoluindo ele mais. Diz ele que, por uma perspectiva de desenvolvimento de jogo, isso faria com que o próprio sistema se autodestruísse, ele quebraria o sistema. Porque seria muito mais difícil de você equilibrar, balancear e implementar coisas novas em um sistema que é legado, vamos dizer assim. Eu concordo de uma perspectiva de desenvolvimento. Pensando como um desenvolvedor que sou, eu concordo que isso faz sentido, você transformar uma coisa menor num macro para tudo que você trabalha. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que eles não precisam levar tudo. Por exemplo, muitos talentos de Azerite viraram talentos da árvore. Então, por que que eles não pegam partes dos sistemas que eles sabem que as pessoas gostam, como por exemplo você ter a sua arma, né, de artefato, e evolui ela como um minor nas próximas expansões? Tipo, ela não faz parte do papel principal da expansão, mas ela tá ali, porque isso dá uma continuidade à sua progressão como jogador.
É, ele até menciona de Borrowed Power, né? O termo que se utiliza, que é o poder emprestado. Você chega numa expansão, você pega emprestado um monte de poder, faz um monte de coisa e tal, acabou, você, opa, toma de volta, que eu vou lá trocar a fralda do meu filho. Então, vambora. É tipo assim, chegou lá em Legion, puta, a gente precisa acabar com Sargeras, é um demônio maluco com todo o exército de demônios, então a gente precisa de uma arma especial, puta, vou bufar essa arma, botar tal, bater, matei. Ok, então toma de volta. Eu vou ali pegar o colar da Azeroth agora, porque agora o problema é a Azerita. Aí pega o colar de Azeroth, vai lá, pega, bufa, bota essência, bota gear, aí bota os sets e tal, começa a soltar Hadouken, dá Kamehameha, chama o Purification Protocol, explode toda. Opa, toma de volta aí que eu vou pra Shadowlands agora que eu preciso pegar emprestado o poder da Covenant.
Sim.
Aí começa de novo. É poder emprestado, né? E assim, eu entendo ele falar que não dá pra escalonar pra sempre. Fala assim, imagina se a gente tivesse, desde antes do Pandaria, quando teve a reformulação dos talentos, né, mantido o talento antigo e só acrescentado coisas. Ele não fala isso, mas eu entendo que ele quer dizer assim, tipo, imagina como é que vai ser difícil balancear, como é que vai ser difícil oferecer conteúdo para tudo, complementar. Eu entendo. Só que eu vou retrucar a pergunta. Mesmo eles devolvendo os poderes até hoje, tá balanceado?
Não tá balanceado. Porque o sistema novo é desbalanceado.
Os sistemas que eles estão colocando no lugar, tão bons quanto eram os antigos?
É relativo, né? Tem sistema que entrou que é bom, tem sistema que entrou que é ruim.
A grande maioria é bem ruim, todo cagado, desbalanceado, quebrado, com um monte de problema. Cada hora eles inventam problema novo. Então, não se justifica. Entendeu? Principalmente porque eles foram pulindo. Hoje em dia, não ia mudar nada na nossa vida. Por exemplo, em Shadowlands, pegando agora. Claro que balanceamento ia acontecer, eles precisariam, da mesma forma que hoje em dia eles também precisariam balancear. Mas, por exemplo, artefato faria parte do nosso gear hoje em dia, normalmente, com a classe árvore de talentos, poderes, etc. Azerita, não gosto, mas o colar de Azerita com as essências dava pra manter, e em vez de ter criado um poder novo, complementar o poder de Azerita com o poder de Shadowlands, por exemplo.
Até porque, mesmo a gente sabendo que Shadowlands é em outro plano, a gente tem a Pedra dos Titãs lá, que a gente sai do Maul. Então tem coisa titânica lá.
E tem agora a segunda Pedra dos First Ones, que aparece coincidentemente aparece quando a gente chega em Cortia.
Né, coincidentemente.
E muito legal que ela funciona exatamente porque a gente precisava, que é pra ir do mall pra lá.
Ó, que incrível. Não é uma,
assim, essa pedra especificamente ela tava ali caso alguém precisasse ir do mall pra Cortia. E aí a gente precisa e ela tá lá. Enfim, o meu ponto é, esses sistemas e essa, a questão do poder emprestado, ela complementa o personagem, ela complementa o que você faz, ela complementa as suas habilidades, os seus poderes. Quando o Ion fala assim que não dá pra ir mantendo, escalonando pra sempre, eu penso naquele videozinho antigo de a entrevistadora pergunta pro menininho, ah, não dá pra ficar sem ir pra escola pra sempre, né? E aí o menininho olha pra ela e fala, dá! Essa é a minha resposta pro Ion. Não dá pra ficar adicionando poder pra sempre, né? Dá!
É
coloca
só...
outras limitações.
Exatamente.
Coloca outros sistemas, coloca outros... Vou dar um exemplo aqui que eu acabei de inventar. É, time walking de Legion, você pode fazer time walking com um artefato. Você vai lá e faz o artefato, você pode usar, pega gear, pega mount, etc. É, de Pandaria, tem um sistema pra fazer os challenge modes até hoje em dia. BFA, quando você vai fazer time walking de BFA, você continua usando a essência.
É, mas dá ninguém faria time walking de BFA, né? Pelo amor de Deus.
Pô, eu faria freehold, eu acho. Freehold é legal.
Ah, é freehold. Time walking é uma dungeon só, freehold. É só freehold.
Mas o ponto é, dá pra, já que eles acham, que eu discordo, eu entendo, mas discordo, que não dá pra ficar escalonando o poder pra sempre por desenvolvimento, eu discordo disso. Mas já que, inventam possibilidades pra manter, pra não perder o que a gente tá fazendo.
Sim.
Só que a minha resposta pra ele é, para de pegar poder emprestado, e você não vai precisar devolver poder, cara. Para de inventar coisa, um sistema pra cada patch, um sistema pra cada expansão, um poder que vai revolucionar o jeito que você joga e tal, todo dia, e faz a sua base ser sólida. Se a sua base for sólida, resolveu o problema.
Até porque tem poderes que a gente tinha emprestado, por exemplo, corrupção, que faz sentido ela deixar de existir porque o Nisote morreu. E o Nisote morrendo, você pode colocar, tipo, como o Nisote morreu, a corrupção saiu. Mas a gente usou o nosso artefato na espada do Sargeras e a bodega da espada tá lá ainda até hoje, cara. Cravada no meio de Cirithus, explodindo Azeroth, cagando elemental pra tudo que é lado, e a gente tá sem o nosso artefato, cara. Então, pra que a gente jogou ele fora? A espada tá lá ainda. Vai demorar quantas expansões pra eles consertarem? Eles demoraram...
Lore com sistema, eu entendi, eu concordo.
Não,
com
mas, por exemplo, a lore, ela é um ponto que a gente pode usar pra explicar por que sistemas estão indo embora, sabe? É que algumas ficaram muito ruins.
Não, eu entendi, mas eu discordo até de que tem que explicar. Para de tirar o sistema, para. Cara, vamos resolver. Não tem mais leveling, você tá ali no nível 60, é o nível máximo. Cada expansão você vai upar uma progressão nova, por exemplo, uma árvore de talento adicional. Essa árvore de talento funciona pra tal, 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 tal. Dá pra fazer opções que não vai escalonar pra sempre. Dá, gente, dá. É só pensar.
Ah, o melhor sistema, que é um dos sistemas que a galera mais sente falta, que eles poderiam ter escalonado da maneira mais fácil possível, foram as guarnições de Draenor. Imagina eles... aumentarem, fazer uma progressão da guarnição, que até hoje a gente pudesse ir lá, como até comentaram aqui no chat, e colocar assim, ah, tô com os meus artefatos, vou lá na minha guarnição, tá aqui meus artefatos na parede, que nem era nos Class Hall, nos Order Hall lá de Legion, ou tipo, ah, eu coleciono Mog, aí aqui na minha guarnição eu consigo colocar qualquer Mog de exposição, meus Mog favorito. Cara, ia ser uma evolução de sistemas que eles poderiam fazer até o WoW morrer, cara.
Gosto da ideia, tá? Vambora, bota a garrison de guilda, vambora, quero tudo isso. Só que, de novo, tá trocando o sistema, aí no caso por coleção e tal, é legal. Mas em sistema, gameplay, balanceamento, jogabilidade, dano, DPS, HPS e tal, dá pra manter. Sim. Não precisa abandonar sistemas, sim. Não precisa. Pega lá, qual que é o sistema de raid perfeito? É esse. Qual que é o sistema de tier 7 que dá pra encaixar na raid? É esse aqui. De PVP, é esse. Monta o que é básico, monta o que é básico, fixa isso, deixa balanceado, pronto. toda a expansão da Ctrl-C do Ctrl-V. Não fica assim, ah, nessa expansão esquece tudo que tinha, vamos inventar um sistema novo aqui. Ah, da hora, a gente vai
armar armas de
Jesus e Jesus vai abençoar aleatório. Não inventa.
É, mas aí até para as pessoas não terem tipo um feedback de tipo, ah, isso sempre vai ser igual, é só para cada vez que você colocar esse sistema de novo, você coloca minors, né, melhorias pequenas, correções pequenas e às vezes uma implementação menor para ver se dá certo naquela hora. Às vezes com temática da expansão, às vezes com temática da raid, e você vai adaptando o estilo sem mudar o core, né, sem mudar o núcleo de como funciona. Eu acho que seria uma evolução muito boa dos sistemas que a gente já teve e que a gente pode ter.
Eu vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com player power, que é o que a gente tá conversando, mas é dessa filosofia de vamos criar, vamos desenvolver e jogar tudo fora. Dungeons. Por que diabos? Por que a gente sai daquela expansão e aí automaticamente aquela dungeon deixa de ser relevante? Eles inventaram time walking? É uma solução. Mas por que não? Vou juntar, eu não gosto de fazer M+, eu vou falar esse absurdo aqui. Mas por que não manter as M+, de todas? Por que que eu não posso fazer hoje em dia M+, de Legion? M+, de BFA? M+, vamos voltar, cria de Draenor, cria de Pandaria, cria de antigas. Por quê? Eu sei, eu não gosto de fazer, mas eu sei que tem player aí que enjoa de fazer as mesmas M+, até a galera que faz M15, M20, M30, enjoa. Por que não dar opção para esse cara fazer uma outra? Pegar outro tipo de sistema, outro tipo de recompensa. Atualiza. Ó, gente, season nova. Esse é o recolor novo das M+ de Legion. Esse é o recolor novo das M+ de Draenor. Esse é o recolor. Coloca coisa pra player jogar o jogo do jeito que ele quer. É, não do jeito que a Blizzard planejou pra ele jogar naquele período de tempo.
É, existem vários pontos nesse exemplo que você deu que a gente poderia discutir sobre ter que reformular a pack de mob, ter que reformular a fixo e tal, mas isso teria que ser muito mais aprofundado por pessoas do desenvolvimento, são muito mais capazes de falar disso. Mas a ideia é, tipo, ver o que a galera gosta em cada expansão e sempre deixar ela no jogo, ativa. Porque o que mais tem no WoW é conteúdo jogado lá, parado. Clássico, Burning Crusade, Lich King, tá lá. Algum dia alguém como eu vai lá e faz Lore Master e vê o conteúdo. Ou não, ele só vai ficar parado e vai ficar carregando quando tiver algum evento lá. Bom,
terminar.
É, eu acho que...
Eu quero falar sobre um assunto que na entrevista do Sloot apareceu que é importante porque eu mencionei M+.
Vamos lá.
O Sloot falou, perguntou pro Morgan Day sobre as chaves de M+, agora que o sistema do Hydra.io vai estar dentro do jogo, e se aquele player não conseguir a chave que falta pra ele completar, pra ele upar o IO dele. Vai ter alguma possibilidade de trocar de chave, de trocar de nível, de escolher qual chave que você vai fazer e etc. O Morgan Day disse que é interessante esse pensamento porque e que pode ser que haja alguma alteração, que pode ser que a gente possa, por exemplo, escolher qual chave que a gente vai fazer e não dropar aquela chave e aquela que eu tenho que fazer naquela semana. Por que que eles falaram? Por que que ele falou isso? Porque até então Hydra.io era um sistema da comunidade, era externo à Blizzard. E aí, azar o seu que você quer pegar o Hydra.io, porque não tem nada a ver comigo, eu não inventei esse negócio. Azar o seu que você quer pegar todos os IOs mais altos e ficar subindo. Mas a partir do momento que a Blizzard coloca um próprio sistema dentro do jogo de pontuação, de recompensa, né? Porque agora tem de mais 10, mais 15, vai ter o de mais 20 e tal. A partir desse momento, vira um problema da Blizzard e aí eles estão pensando em soluções. Quer dizer que a gente vai poder trocar de key se vier aquela que a gente não quer fazer? Se vier Plaguefall, falar, ah, meu Deus, eu não aguento mais Plaguefall, vou fazer outro. Não sei. Mas esse assunto apareceu, pode ser que tenha alguma alteração nesse próximo patch já, 9.1.
Muita gente que joga comigo lá, com você, pessoal da guilda, fala que queria muito que o sistema de Mythic Plus fosse igual é nos reinos quando tem competição. Você vai lá no, na entrada de... esqueci o nome de todas as dungeons de Shadowlands. A entrada de Necrotic. Você chega lá na entrada, tem lá onde você põe a pedra. Você clica, fala, quero fazer tal dificuldade. Não precisa trocar os afixos. O afixo pode ser por semana mesmo. Mas quero fazer a dificuldade 20. Começa a fazer, puta, não deu certo. Em vez de, tipo, você ter que sair, o dono da chave sair do grupo, resetar a instância, voltar pro grupo. Não, o grupo sai, todo mundo reseta a instância, volta. Ah, então agora, já que não deu certo a 20, vamos fazer uma 19. Ou tipo, não, vamos pra outro lugar, vamos tentar fazer outra dungeon, ó, quero fazer ela 15. Claro, a gente sabe que isso pode ser um problema pra pessoa conseguir gear muito rápido, né? Porque você consegue spamar muito fácil. Mas, de qualquer forma, existe um limite de gear. Porque se você fizer uma mais 15 pra cima, você não vai pegar o maior eye level do jogo. Você ainda vai precisar de bravura, você ainda vai precisar da sorte no seu baú. Então isso não vai matar como o jogador consegue gear. Mas isso vai transformar uma facilidade, como é no Diablo, por exemplo. Pra quem nunca jogou no Diablo, você consegue fazer exatamente isso. Você pega uma pedra lá, você escolhe o nível que você quer fazer aquela pedra, de 1 até o quanto você já foi. E cara, eu acho que isso seria muito legal pra complementar o sistema de pedra de M+.
Copia Torghast. Se ele fez aquele nível, tá liberado.
Não, pode ser. Pode ser também Torghast.
Você pode fazer quando você quiser.
Aí
eu
se
fiz
você...
15, liberei 16. Se eu fizer 15 com mais 2, eu liberei 17. Se eu fizer mais 7 com mais 1, eu liberei 18. Eu posso fazer.
Seria um sistema muito bom também. Seria um sistema muito bom. Vamos ver aqui o que nos aguarda no futuro dessa expansão para as Mythic Plus.
Tristeza, com certeza.
Bom, acho que é isso.
Bora para nosso encerramento?
É, vamos para o nosso encerramento. Acho que comentamos tudo que tiveram nas entrevistas que nós queremos destacar. Teve alguns outros assuntos muito menores sobre o World Quest, mas acho que não são tão relevantes para entrar aqui. Então, acho que podemos ir para o nosso encerramento.
Então é isso! Esse foi o nosso programa falando de um resumão aí das entrevistas que a Blizzard tem feito nessas últimas semanas de PTR, né? Esperando o lançamento do 9.1. Tanto o Ion quanto o Morgan, eles falaram que Sun TM, né? Em breve, marca registrada, vai sair o patch. A gente não tem a data. Teve aquele vazamento que um streamer chinês foi lá e confirmou com a empresa que faz a divulgação lá na China, que não é só a Blizzard que controla, né? Por conta de China. Que tem o vazamento que vai acontecer no dia 1 de julho lá na China, ou seja, dia 29 de junho aqui pra gente, na América. Pode ser que seja verdade. Pelo desenvolvimento do PTR, eles colocaram muita coisa muito rápido. Eu até me surpreendi, porque na BlizzCon eles anunciaram que ia ter, mas só mostraram um PowerPoint de tudo, não apresentaram nada. Aí numa semana de PTR lançaram tudo cru, e aí na semana seguinte foram colocando quest, foram colocando conteúdo, colocando um monte de coisa. Pode ser que realmente seja no dia 29 de junho. Eu me estruturaria aí, se eu fosse você, querido ouvinte, a jogar o patch 9.1 nessa semana, a partir do dia 29 de junho. Mas não tá garantido, não tá confirmado até então. Eles realmente falaram que é em breve. Conta pra gente o que vocês acharam. Conta aí se vocês gostaram das entrevistas, do que eles anunciaram, do que eles acharam que seria relevante falar, por exemplo, que vão manter a energia de Conduit, porque aparentemente foi o Ion que falou pro Preach pra ele perguntar sobre esse assunto, não o contrário. Então, ou conta se você achou um monte de absurdo e quer reclamar, reclama com a gente.
E se você gostou do nosso episódio, gostou do nosso novo formato e quer apoiar, agora você consegue apoiar em mais um lugar que é na Twitch, né? Você consegue vir aqui dar um donate pra gente. Mas se você quiser continuar apoiando a gente lá no Catarse, ainda existe. Aqui na Twitch tá na descrição, vai estar na descrição de todos os posts nas redes sociais. Mas é o catarse.me/manutençãopodcast. Você consegue ajudar a gente a manter esta bagaça. E camiseta, caneca, chicote, algum dia, quem sabe. Agora, NFT dos episódios, né? Dá pra vender? Dá pra fazer um monte de coisa.
Anuncia aqui, galera.
Dá pra anunciar agora na Twitch, se quiser anunciar alguma coisa aí.
Na minha parede meio mofada aqui, ó, um pôster, um banner da sua marca.
Aí vem um ouvinte e fala assim, tem uma padaria. E a gente já...
Mano, só pagando, só...
Pãezinhos em formato do símbolo da Horda, né? A gente aceita qualquer coisa aqui, porque a gente é dessas.
Vamos de permuta, galera.
Mas muito obrigado para quem escutou a gente no podcast, no Spotify e outros agregadores. Pessoal da Twitch, vamos continuar aqui para conversar, responder todo mundo aí que donatou e deu seguidor aí, né? Seguiu a gente. E até semana que vem.
Até semana que vem. Valeu!
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!